TBET, educação e saúde estarão de fora do bloqueio orçamentário. Governo vai detalhar suspensão temporária de R$1,7 bilhão em despesas. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira, 29, que os ministérios da Educação e da Saúde, além das pastas menores, com orçamentos pequenos, não serão abrangidas pelo bloqueio orçamentário de R$1,7 bilhão que o governo deve anunciar nesta semana. A necessidade de bloqueio de despesas discricionárias do orçamento federal é para cumprir a regra do teto de gastos, após uma revisão no volume de despesas que teve um aumento da projeção em R$24,2 bilhões, de acordo com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento e é publicado a cada 2 meses. A AGEO, Junta de Execução Orçamentária, já se reuniu, fechamos questão em relação a isso. Só posso adiantar para vocês que os ministérios menores, os que têm menores orçamento, e educação e saúde, estarão preservados, informou Tebet após sair de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A AGEO é composta pelos ministérios da Fazenda, Casa Civil, do Planejamento e da Gestão. A chefe do Ministério do Planejamento ponderou, no entanto, que esse bloqueio é temporário e poderá ser revertido nos próximos meses. Além disso, como vai atingir pastas com maiores orçamentos, não há risco imediato de descontinuidade de políticas públicas. É um bloqueio temporário, isso é contábil. Você bloqueia, com o incremento da receita, no próximo relatório você poderá desbloquear. Como vão ser as maiores pastas, os maiores orçamentos, não estará atrapalhando a execução, a continuidade das políticas públicas. Segundo o último relatório de avaliação de receitas e despesas, os últimos meses registraram uma elevação nas despesas, puxadas principalmente pelos impactos do novo valor do salário mínimo, que passou para R$ 1.320 desde o dia 1º de maio, incidindo sobre benefícios previdenciários, seguro-desemprego, abono, entre outros. Também houve R$ 3,9 bilhões de repasses para estados e municípios a partir da sanção da Lei Paulo Gustavo, que destinou recursos para o setor cultural, além da complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Esses bloqueios poderão ser revertidos mais adiante com mudanças nas estimativas de receitas e despesas. Esses números reverteram a folga de R$ 13,6 bilhões no teto de gastos que havia sido apresentada no relatório anterior. A regra do teto deverá ser substituída por uma nova regra fiscal, que vai à votação nesta semana na Câmara dos Deputados. O teto estouraria neste ano, mas a PEC da transição, promulgada no fim do ano passado, retirou do limite de gastos R$ 145 bilhões do Bolsa Família e até R$ 23 bilhões em investimentos, caso haja excesso de arrecadação. O governo também elevou a estimativa de déficit primário de R$ 107,6 bilhões para R$ 136,2 bilhões, equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto, PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, segundo a edição Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do segundo bimestre. A meta fiscal para 2023 continua sendo de déficit primário de R$ 238 bilhões, 2,2% do PIB. Marco fiscal Simone Tebet também informou que na próxima quinta-feira, primeiro, ela e Haddad participarão de uma reunião com os líderes partidários do Senado Federal, a convite do presidente Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, para discutir a tramitação, na casa, do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal, PLP 93/2023, aprovado na última quarta-feira, 24, pela Câmara dos Deputados. Eu fiquei 8 anos no Senado, praticamente a casa não teve renovação, 2/3 continuam senadores, 1/3 dos que foram para urnas, muitos deles voltaram. Tenho um bom relacionamento com os líderes, com o próprio presidente do Senado, nós temos uma grande bancada, que é a bancada do MDB, que está conosco, se soma a essa pauta econômica, disse a ministra sobre as articulações para a aprovação da medida. O texto prevê um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal do Estado brasileiro, com o controle dos gastos e receitas do país. Os objetivos são garantir a credibilidade e previsibilidade para a economia brasileira, bem como para o financiamento dos serviços públicos como saúde, educação e segurança pública. O arcabouço fiscal substituirá a regra de teto de gastos, em vigor desde 2016, e que limitava o aumento das despesas apenas à correção da inflação do ano anterior. O projeto do novo arcabouço fiscal poderá ser votado diretamente no plenário do Senado. Porém, a tramitação do PL ainda está sendo debatida com líderes partidários da casa. Alguns parlamentares pedem que a matéria seja discutida em comissões legislativas, antes de seguir para a votação no plenário. As sugestões são para que a matéria passe pela análise da Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, ou, ainda, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, ambas do Senado. Tebet disse não ver problemas em o arcabouço passar antes pela CAI e destacou que o Senado tem maturidade política para analisar o projeto com celeridade. Normalmente, os projetos dos últimos governos, quando tinha impacto financeiro e orçamentário, fazia-se uma reunião na CAI ainda que fosse no mesmo dia para o plenário. O Senado tem maturidade, são menos parlamentares, é mais fácil conversar, dialogar e chegar a um acordo. Reestruturação de ministérios. A ministra do Planejamento também foi questionada por jornalistas sobre possibilidades de reverter a reestruturação de ministérios feita pelos parlamentares. Na noite da última quarta-feira, 24, a Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou o relatório do deputado Isnaldo Bulhões Júnior, MDBAU, sobre a estrutura do governo, prevista na Medida Provisória 1154-2023, que trata da organização dos ministérios definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023. O relatório prevê a retirada de diversas funções do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, e também do Ministério dos Povos Indígenas, MPI. As mudanças foram alvo de críticas das ministras Sônia Guajajara, MPI, e Marina Silva, MMA, além de diversas entidades da sociedade civil. O relatório, no entanto, ainda precisará ser analisado pelos plenários da Câmara e do Senado. Foi um relatório, que foi aprovado, mas ainda não é definitivo. Vamos entender que o plenário ainda vai aprovar. Eu conheço o líder, do MDB, Isnaldo Bulhões. Ele é um homem de diálogo, acredito que ele foi, no relatório dele, até onde ele podia para transacionar, conversar e aprovar o texto. Isso não significa que o texto aprovado na comissão é o texto que vai definitivamente aprovado no plenário. Vai depender da articulação política a ser feita, opinou Tebet.